Olá, eu sou Thomas Traumann e esse é o Trauma Traduz, o podcast direto ao ponto e sem enrolação. Agora, toda segunda-feira.
Trauma Traduz.
Hoje é dia 10 de fevereiro de 2020 e vamos falar sobre o fantasma que assusta Paulo Guedes. O ministro da Economia Paulo Guedes tropeçou nos pés na semana passada. Ele se referiu aos servidores públicos de estados em calamidade fiscal como parasitas. Só que a comparação desconexa pareceu direcionar a todo o funcionalismo público. E apesar de ter pedido desculpas hoje, Guedes vai passar o resto da vida sendo lembrado por essa comparação. Mas na mesma palestra em que ele disse essa tolice, o Guedes revelou uma coisa muito interessante que eu queria compartilhar com vocês. Um medo, um fantasma que acompanha a gestão dele. O de virar Maurício Macri. E por que isso? Maurício Macri foi o presidente da Argentina entre dezembro de 2015 até dezembro de 2019 e começou a gestão sendo saudado como o último garrafão de 20 litros de água mineral no mercado do Rio de Janeiro. Todo mundo achava ele o máximo. O Macri renegociou os termos da dívida externa dos fundos abutres, que viviam em estado de guerra com o governo anterior de Cristina Kirchner. Ele corrigiu os preços congelados de combustíveis. Ele incentivou as exportações e apresentou um pacote de reformas ao Congresso que incluía cortes profundos na Previdência. Os economistas liberais do mundo todo aplaudiam o Macri. Falavam, olha, esse é o caminho que o Brasil deve usar, esse é o caminho certo. E que parecia uma questão de tempo para a Argentina voltar a crescer e ser um país bom de se investir. Só que nada disso deu certo. A liberação dos preços de combustíveis e de eletricidade, os que estavam congelados e controlados no governo Cristina Kirchner, o que fez? Quando eles soltaram, eles deram um tarifaço, né? Aumentou a taxa de inflação, acabou afetando todos os outros preços. Os investimentos estrangeiros vieram muito poucos e o desemprego seguiu muito alto, aí naquele momento, na casa dos 7,5%, 8%. A reforma da Previdência que o Macri propôs, ela afetou diretamente a vida de todos os aposentados, porque ela fez com que todos os reajustes no futuro ele só incluísse metade da inflação. O que significa que, com a inflação alta na Argentina, em muito pouco tempo, os aposentados argentinos estavam vivendo assim, com salários bem abaixo do salário mínimo e numa situação realmente grave. Quer dizer, quem dependia de pensão na Argentina passou a viver perto da miséria. Obviamente isso gerou uma enorme insatisfação popular e o governo Macri ficou impopular e, portanto, muito mais fraco no Congresso. O Macri tentou, então, dar um cavalo de pau no governo. O que ele fez? Ele usou o prestígio internacional que ele tinha obtido com os anúncios das medidas e o fato de que os economistas, em geral, no mundo todo, desgostavam do governo Cristina Kirchner, para conseguir um acordo com o Fundo Monetário Internacional, que emprestou aí uns 4 bilhões de dólares para a Argentina. Só que aí é uma questão histórica. Na Argentina, FMI, Fundo Monetário Internacional, é um palavrão. As relações da Argentina com o FMI sempre foram tumultuadas, e não só, justiça já feita, não só por culpa da Argentina. O FMI reconheceu já publicamente, cometeu vários erros nas suas avaliações, especificamente com a Argentina. O fato é que esse acordo internacional, ele aliviou as contas públicas no curto prazo, mas mostrou para o mundo todo que a Argentina não conseguia sustentar em pé. Além disso, quem ia investir em longo prazo na Argentina também segurou, falou, bem, se o governo argentino não consegue pagar as suas contas correntes, eu não vou fazer um investimento direto agora, prefiro aguardar. Por fim, isso também aumentou ainda mais a impopularidade do Macri em função do simbolismo que é, na Argentina, se associar ao FMI. Desesperado e com medo de perder as eleições, o Macri promoveu um congelamento de preços. Bem, as pessoas que têm aí mais de 40 anos e lembram como era o congelamento de preços sabem que eles dão certo no máximo por algumas semanas, depois não dão. Foi exatamente o que aconteceu na Argentina. Os preços voltaram a ter o mercado negro de alimentos da Argentina, o congelamento não deu certo e o Macri perdeu as eleições mesmo assim. Na palestra da semana passada, o que o Paulo Guedes disse exatamente? Ele falou, abre aspas, Tem um alerta piscando na minha mesa, gritando Macri, Macri. Não adianta crescer no primeiro ano e a gente começar a gastar como fizeram na Argentina. Tem que segurar. Cresce 1% no primeiro ano, 2% no segundo, 3% no terceiro e no quarto a gente pode começar a brincar. Fecha aspas. E por que essa frase é tão importante? Porque ela mostra que o Guedes sabe que não pode comemorar antes da hora. Ele entende que a situação brasileira não é boa e que ela só vai melhorar, talvez, a partir de 2022. Antes disso, o objetivo geral do ministro Paulo Guedes é austeridade hoje e tentar aprovar reformas reduzindo o peso do Estado. É um plano simples e aí eu quero dar uma novidade. Pode dar certo. Lógico que há um milhão de poréns em relação a como o governo Bolsonaro pode chegar a 2022. E para começar, vamos falar do viés autoritário, tanto do presidente Jair Bolsonaro como dos seus filhos. Depois, nós temos a incompetência já comprovada de alguns ministros de pastas muito importantes, como educação, ambiente, relações exteriores. E o cenário externo também, já o caso do coronavírus mostra, não vai ajudar. Mas nós já tivemos uma situação até mais complicada que essa entre 2002 e 2003. Para vocês lembrarem, naquele momento, o Brasil, a inflação brasileira, ela estava no rodo de 12 meses batendo 17% ao ano, os juros estavam ainda acima de 20%, o Brasil estava vivendo por empréstimo do Fundo Monetário Internacional, o dólar tinha batido os R$5, ou seja, a situação era muito complicada. Quando o então novato presidente Lula deu ao ministro da Economia na época, o ministro da Fazenda na época, o Antônio Palocci, a liberdade de montar sua equipe. E ele montou uma equipe muito conservadora, muito ortodoxa. Entre as pessoas que estavam naquele governo, eu vou destacar três: o Henrique Meirelles, que foi o presidente do Banco Central, o Joaquim Levy, que foi o secretário do Tesouro, e o Marcos Lisboa, que foi o secretário executivo. E, junto com isso, a partir desses três, o Brasil aprovou uma reforma da Previdência naquele momento, fez uma série de reformas facilitando a vida dos investidores, iniciou uma construção de reservas externas em dólar que tornaram o Brasil praticamente imune a crises internacionais, e o Brasil conseguiu, primeiro, pagar o empréstimo do Fundo Monetário Internacional com antecedência e depois voltar a crescer a partir de 2005, 2016. Ou seja, o plano do primeiro governo Lula foi apertar os cintos no início para ganhar velocidade no final. E esse parece ser o mesmo esquema que o Paulo Guedes quer convencer o Bolsonaro a fazer aqui. E é justamente o que Maurício Macri não soube fazer na Argentina. Ou seja, a grande questão do Paulo Guedes agora, nesses próximos anos, é tentar convencer o governo a manter a austeridade, a não soltar, a continuar se segurando e começar só a ter uma liberdade maior de gastos a partir de 2022. Lógico que é uma questão que há várias variantes. Pode ser que o Brasil não chegue até lá. Não vamos esquecer que nós estamos ainda com 11 milhões de empregados. O crescimento brasileiro é muito baixo. A situação brasileira não é simples, porém, já deu certo antes. Eu sou Thomas Traumann e esse foi o Traumann Traduz. Eu volto na próxima segunda-feira. Até!